Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, 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 boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. E estamos de volta com uma das lives mais esperadas do mês sempre. Estamos atualizando a nossa carteira mensal de renda fixa. Aqui do meu lado direito, seu lado esquerdo da tela, nós temos a presença de André Fialho, da Genial. Boa tarde, André, tudo bem?
Boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo bem, gente?
Maravilha. E aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, Igor Bastos, que está sempre por aqui no fechamento. Tudo certo, Igor?
Bom, Ju, André, boa tarde, pessoal de casa. Comentar um pouquinho sobre a carteira de renda fixa, eu acho que tem muitos ativos aí que o pessoal está de olho, o André mais do que ninguém. Então, comentar pro pessoal o que a gente tem de mudanças, se houveram mudanças, e o que a gente está enxergando no cenário daqui para frente. Espero poder colaborar.
Maravilha! Olha, ouvi dizer que são as melhores oportunidades de renda fixa para o mês de setembro, hein? Eu quero só ver. André, qual foi o cenário do mês, ou do mês que passou um pouquinho também, que fez aí chegarmos nessa conclusão de opções de renda fixa?
Sim. É, sim, eu acho que o cenário local, o que mais impactou as curvas de juros, né? Que se a gente pegar como a carteira eu lancei no dia 15, pegando do dia 15 de setembro até o dia 15 de agosto, as taxas pré-fixadas, elas fecharam. Então, a nossa alocação em pré-fixados tem uma rentabilidade muito positiva. E o qual foi o vetor local que teve esse papel importante nessa melhora dos títulos pré-fixados? Foi basicamente o nível de IPCA, né? Mais uma vez mostrando uma deflação, que é muito positivo para as próximas decisões do Banco Central com relação à taxa Selic. Porém, teve uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Bruno Serra, que também é um diretor do Banco Central, que eles falaram que eles não descartam uma nova subida na taxa Selic na próxima reunião, que vai acontecer agora, quarta-feira. Inclusive, vai ser um dia muito importante, porque tem decisão do Copom e tem decisão do Fed sobre taxa de juros americana. Enfim, isso foi um vetor negativo, porque a gente não tem aquele cenário que a gente tinha quase como certo que a taxa Selic ia ficar estável e lá na frente ia começar a cair. Pode ser que ainda aconteça mais uma subida. E esse sinal, acho que ele quer passar, na verdade, é que a taxa Selic vai ficar alta por mais tempo, porque ele não tem uma certeza de que a inflação local vai conseguir fechar na velocidade que ele imagina nos próximos meses. E o vetor externo que mais impactou negativamente no mercado de renda fixa foi o dado de inflação americana, o CPI, que veio acima do esperado pelo mercado, principalmente o núcleo, né, que é o núcleo de inflação que exclui os preços de administrados, enfim, que é como se fosse a inflação mais limpa, ele veio muito acima do esperado.
Tira os produtos voláteis, né?
Isso, tira os produtos com mais volatilidade, que é um número que eu acho que o Banco Central vê como base para tomar a decisão de política monetária. Esse número veio muito acima do esperado. Então, isso mostra que a inflação global, né, se a gente pegar a inflação da zona do euro, ainda continua muito elevada. Inclusive, teve uma decisão do Banco Central Europeu, que ele subiu a taxa de juros em 75 basis points e também já projeta novas altas. Então, assim, se a gente pegar o cenário de inflação global, ele continua ainda desafiador. E isso pode gerar algum ruído para a inflação local, né? Porque como é um mercado interligado, pode ter algum choque de preço lá fora que impacte os preços aqui dentro. Mas olhando a situação brasileira com relação à inflação, a gente ainda vê com um cenário muito mais positivo do que com relação aos pares, né? Tanto a zona do euro quanto os Estados Unidos. Se puder compartilhar a tela, eu vou mostrar aqui, né, só para exemplificar em números, né, como foi o desempenho dos índices de renda fixa, que acho que é bem importante a gente ter noção desses números e o que representam esses índices, né. Como eu disse aqui, né, esse índice IRFM e o índice IRFM+, eles representam os títulos públicos pré-fixados. Se a gente pegar, né, no retorno desse último mês, fechando do dia 15 de setembro, ele teve um desempenho positivo de quase 1%. Só que se a gente pegar aqui os IMABs, né, que são os índices que representam os títulos indexados ao IPCA, eles tiveram rentabilidade negativa, né? E eu vou comentar aqui por que a curva de NTNB ela subiu, né, nesse período e a curva de pré-fixado fechou. porque a expectativa de inflação local, né, nesse último mês, ela fechou bastante, porque realmente a inflação implícita, né, que é a inflação que a gente consegue capturar nos títulos públicos, ela estava em patamares muito elevados, assim, tipo, inflação para 2023, 2024, acima de 6%, sendo que a meta do Banco Central para 2024 é 3%. Então, assim, era uma inflação extremamente elevada e o mercado corrigiu isso. Então, essa correção veio através dessa alta dos títulos de juro real, que a gente chama. Então, em decorrência, esses títulos, né, principalmente o IMAB, ele tem uma rentabilidade negativa. O IMAB5, que é o índice de inflação que captura os títulos mais curtos, ele teve essa rentabilidade negativa justamente pela deflação que está vindo nesses últimos 2 meses.
Dá um zoom aí, André, para o pessoal, porque acho que está um pouquinho pequeno.
Tá.
Para ajudar.
Boa.
Aí acho que já tá bom.
Melhorou?
Maravilha.
Então aqui, né? Mas se a gente pegar os últimos 12 meses, né? Tanto os títulos indexados ao IPCA e os títulos indexados, títulos pré-fixados, na verdade, eles têm um desempenho muito positivo. E o grande destaque aqui é esse índice, o IDADI, que eles são, é o índice da Anbima que representa as debêntures, que são indexadas ao CDI, né? Então, se a gente pegar no último mês, ele tem um retorno positivo de 1,14%, e nos últimos 12 meses ele tem um retorno positivo de 12%, o que é bastante, bastante relevante, dado o baixo nível de risco que ele corre ao investir nesses títulos. Passando para o cenário, né, que a gente vê de alocação, teve uma pequena mudança, dada essa inflação que vem mais baixa, vem vindo negativa, a gente diminuiu a exposição aos títulos indexados à inflação de vencimento curto, né, que é inferior a 3 anos. Porque a gente acha que esse carrego de IPCA, né, esse ganho da parcela de IPCA que aconteceu nos últimos 12 meses, ele vai acabar vindo menor por essa projeção de inflação um pouco mais baixa. Então, a gente prefere estar alocado, né, se for comparar entre indexadores, a gente prefere estar alocado ou no título, ou no pré-fixado, ou no preferência maior, na verdade, em títulos curtos indexados ao CDI, né? Porque se a gente pegar esse CDI projetado na curva de juros para os próximos 12 meses, está por volta de 13,50, né? Tem um corte precificado para o ano que vem. Se a gente pega a inflação projetada para o ano que vem, está por volta de 5%. Então, se você descontar, né, o tanto a taxa do CDI menos a inflação, você vai ter um ganho real de quase 8%. O que, assim, é muito ganho para ir, você corre um risco muito baixo, né? São títulos que você tem, a volatilidade dele é quase nula, e você tem títulos de extrema qualidade, né, como a gente tem aqui na carteira representada, né, nossa parcela conservadora tem um peso um pouco maior em CDI do que a moderada e a arrojada, justamente por ter um risco mais baixo, mas ainda assim, né, tanto a carteira moderada quanto a carteira arrojada tem um peso importante de indexados ao CDI. Né, a gente tem aqui títulos de banco extremamente sólidos, com rating excelente e com vencimento para vários prazos, né? Tem 1, 2, 3 anos aqui, né? Que mais? A escolha dos ativos, né? Bom, os ativos, eu não alterei nenhum ativo da carteira, porque eu achei que, né, olhando novas emissões ou algum outro título no mercado secundário, não tinha nenhum com prêmio tão relevante assim que justificasse uma alteração de ativos da carteira. Então, a carteira se manteve a mesma. A única coisa que eu alterei foi o peso dos títulos indexados ao IPCA, como eu havia dito. Então, a parcela de IPCA, eu reduzi a parcela de IPCA e aumentei a parcela de percentual do CDI. Porque eu acho que isso aí, nos próximos 12 meses, vai ter um retorno esperado maior do que você estar indexado ativos, títulos indexados ao IPCA. Mas, ainda assim, continuo gostando bastante, principalmente de títulos intermediários, né, a partir da B26 até a B35, e títulos pré-fixados também longos, a partir da LTN janeiro 24, janeiro 26, eu acho que tem uma expectativa de retorno muito positiva. Eu acho que essa curva aí ainda está muito inclinada, dá para ter uma queda considerável na inclinação, você tem um ganho muito bom em marcação a mercado, além de ter um carrego muito positivo, né? Você consegue taxas de 13%, quase 14% em 2, 3 anos. Isso tem um peso gigantesco assim, no retorno acumulado, né, nos próximos anos. Bom, falei bastante.
Por mais que você não tenha alterado, passa rapidinho pra gente quais foram ativos de escolha, porque às vezes o pessoal não assistiu a live passada.
Exato.
É, acho que é legal você passar quais são os ativos e depois os pesos em cada uma das carteiras, né?
Sim.
Na carteira conservadora, na moderada, na arrojada de cada um desses ativos.
Boa, muito bem, pessoal. Bom, passando aqui para as debentures e para os CRAs que a gente tem na carteira, a primeira escolha a gente tem um CRA de Minerva, né, que vence em abril de 2028, que ele é um título indexado ao IPCA. Todas essas carteiras de debentures e CRAs, eles são indexados ao IPCA, porque eu acho que é a melhor maneira de você estar exposto a essa classe de ativo. É, a segunda escolha foi uma debênture de Equatorial, que vence em 2039, ela é um pouco mais longa, e a Equatorial é uma empresa extremamente sólida, tem diversos projetos legais no setor de energia, distribuição, enfim.
Expandindo para o setor de saneamento.
Então, é um título que você tem um risco baixo, uma empresa muito sólida, está pagando uma taxa IPCA mais 6,14, né? Isso no dia que foi lançado, dia 14 de setembro. Então, você tem IPCA mais 6, isso aqui é isento de imposto de renda. Assim, você tem IPCA mais quase 6,20 sem imposto de renda por quase 8 anos de duration, né? Então, assim, é muito relevante. É, outro título que a gente tem na carteira é o Midas, né? Que o Igor conhece bem.
Conhece pouco, Igor.
É uma das empresas que está sob minha cobertura. Estava, né? Que agora se fundiu. Com a Localiza. Mas sim.
É, empresa também, líder de mercado, né? Agora, em fusão. Enfim, também tem um prêmio muito relevante para a carteira. É, outra escolha é Sabesp, que é uma empresa de saneamento básico, que também tem um vencimento entre 5 e 6 anos, que a gente acha que tem esse é o ponto da curva mais interessante para tá exposto. Também está pagando uma taxa de quase IPCA mais 5,8, né, na data ali. Então, assim, é um case muito interessante. Uma outra debênture que a gente tem é de Raízen Energia, que é o setor de agronegócios. Também é um pouco mais curto, mas também com relação aos pares de mercado, né, disponíveis ali no mercado secundário. Foi o que a gente viu com bons olhos. E outro que a gente tem é a Vamos, o CRA de Vamos, que o Bertão me conhece muito bem, que captura o ganho mais curto ali de IPCA. Ele sofreu um pouco nesse último mês aí com a inflação vindo negativa, né, com deflação. Mas a gente vê ainda acho que vale a pena carregar ainda na carteira. A gente resolveu não mexer por não ter nenhum par equivalente com um prêmio melhor do que o dele. É, outros títulos, né, que a gente tem aqui, a gente tem os bancários, para a gente capturar esse ganho de CDI e também de pré-fixado. Então a gente tem uma LCA do Banco ABC para um ano. A taxa era 92% do CDI, né, isso é sem IR, né, tem que fazer o gross up. Vai mais para casa dos 112%, 113% do CDI. A outra escolha para 2 anos foi um CDB do NBC Bank também, banco extremamente sólido, rating AAA, para vencimento de 2 anos. E as outras duas escolhas foram um LCA do BTG, que vence em 3 anos, paga 91% do CDI, isso também sem IR, sem considerar o imposto de renda. É, e o outro título pré-fixado, mais longo nesse caso, também do banco BTG, um banco também extremamente sólido, com rating extremamente confortável para a gente estar alocado para um prazo mais longo. Estava pagando 10,34, então, assim, isso também, sem considerar o imposto de renda, porque ela é uma LCA. É, então, assim, são títulos extremamente sólidos para você carregar por muito tempo. E tem uma outra parcela que a gente consegue alocar também, que são o tesouro direto, né, o título público. Nesse caso, era o pré-fixado que vence em 2033, que também estava pagando uma taxa extremamente atrativa por um carrego bem elevado, e ainda você consegue ter aquele cupomzinho semestral que vai pingar todo dia, todo semestre na sua conta, o que é bem interessante, uma taxa muito alta. E tem um ETF aqui que ele faz o papel de capturar esse ganho do pré-fixado, e ele sempre vai ter a mesma duration, o mesmo vencimento, então ele vai rebalanceando a taxas ou maiores ou iguais, assim. Então, assim, você tem um ganho, quase que um reloginho ali. Acho que é muito legal esse ETF, e vale a pena ter na carteira. E com relação aos pesos aqui, a distribuição ficou assim, né? Na carteira conservadora, a gente começando aqui pela parcela de IPCA, a gente ficou com 5% em Minerva, 15% em Equatorial. Desculpa, estou na arrojada aqui, tá? É, 15% na Equatorial, 10% na Unidas, 15% na Sabesp, 10% na Raízen, 5% em Vamos. Aí passando para a parte de CDI, a gente ficou 15% do Banco ABC, 10% no NBC Bank, 5% no BTG Pactual, e aí temos 3% no BTG Pactual pré-fixado, 3% no ETF de renda fixa pré-fixado e 4% no Tesouro pré-fixado.
Isso é legal de mostrar para o pessoal, né? Porque a carteira, que ela é uma carteira para o investidor arrojado, ela está muito mais exposta às empresas, né? A títulos emitidos pelas empresas. Acho que é legal, porque é legal ressaltar que existe um risco associado maior, né?
Exatamente. Se você, né, a gente pega o título livre de risco, seria o Tesouro Direto, porque basicamente é um título emitido pelo governo, e o governo, em teoria, pode emitir dívida, então ele teoricamente nunca quebraria. Já uma empresa não, né? Pode acontecer no limite de uma empresa vir a ter um default e não pagar as dívidas. Então, necessariamente, você tem um prêmio por correr esse risco da empresa poder quebrar no futuro.
É, e só fazendo, trazendo um update aí de Vamos, que está na carteira de renda fixa já há algum tempo, Vamos vai fazer um follow-on, né? Indicou que vai fazer aumento de capital, vai captar dinheiro no mercado, não via dívida, mas via emissão de novas ações. Isso também ajuda a reduzir o nível de alavancagem, o que, em tese, ajuda a diminuir o risco, entre aspas, atrelado a uma má performance da empresa. Né?
Isso alivia bastante, né, o endividamento, então, por consequência, o risco de crédito dela fica melhor. Você, né, tem um prêmio, né, não tão relevante por uma empresa, né, que a gente sabe que é extremamente sólida. Então, isso é bem positivo no futuro próximo para a empresa. Passando para as outras carteiras aqui, né? Na verdade, só muda o peso, né, da exposição ao IPCA, ao pré e ao CDI. Então, passando de novo aqui pelos indexados ao IPCA, a gente tem 5% em Minerva, 3% em Equatorial, 5% em Unidas, 5% em Sabesp, 5% em Raizen, 5% em Vamos. Na parte de CDI, a gente tem 30% no Banco ABC, 20% no NBC Bank, 15% no BTG Pactual CDI. E aí, na parte pré-fixada, a gente tem 2% na LCA do BTG, a gente tem 3% no ETF de renda fixa, pré-fixado, e 2% no Tesouro pré-fixado de vence 2033. Na parte conservadora, né, como ela tem exposição maior em CDI, o peso dela nos títulos indexados ao IPCA, que tem vencimentos mais longos, e nos vencimentos pré-fixados também mais longos, a exposição dela é menor. Então, assim, a composição ficou 3% em Minerva, 3% em Equatorial, 5% em Unidas, 5% em Sabesp, 2% em Raizen e 5% em Vamos. Na parte de CDI, ficou 35% no Banco ABC, 25% no NBC Bank, 15% no BTG Pactual indexado ao CDI. E na parte pré-fixado, ela tem 1% na LCA do BTG. E foi isso, né? Porque o resto, os vencimentos são um pouco mais longos. Na verdade, tem 1% no ETF de renda fixa também. É, a parcela de pré, como ela tem um vencimento mais longo, que tem mais risco, a gente considera ela com peso menor para um investidor mais conservador.
É isso?
Mas é isso, ficou quase 25%, né, nesse caso, que é a menor exposição às empresas, aos títulos indexados às empresas. Aí daí você tem uma parcela mais de 50% atrelada ao CDI. E aí o restante distribuído nos outros títulos, como você comentou.
Exatamente.
Né? A parcela bem, de CDI. Bem diversificado.
Agora, só para a gente fechar, André, mostra, por favor, para o pessoal, como é que a gente encontra a sua carteira no site do Genial Analisa.
Ah, sim. Pessoal, é bem fácil aqui, tá? Se você colocar aqui, Analisa, Genial, ele vai abrir aqui a aba da Genial Analisa. Você vem aqui em carteiras, ou você pode ir na aba de renda fixa também, que você encontra lá. Vem aqui, carteira de renda fixa, aí você vai ter aqui, em ordem cronológica, quais as carteiras foram lançadas. Você entra aqui na primeira, vai até abrir a carteira de setembro.
E é legal que você consegue ver também o histórico de todo o raciocínio do desenvolvimento da carteira. Então você consegue ver quais foram as mudanças ao longo do tempo. A gente está trabalhando para melhorar a experiência dos usuários ali na visualização desse histórico. O André sabe, a gente está fazendo algumas iniciativas aí, tudo para ajudar o pessoal a ter uma performance bacana em renda fixa também.
Maravilha. Isso mais aí. Algum comentário, apontamento, análise?
É isso.
Então tá certo, pessoal. O link para a carteira recomendada de renda fixa está aqui no chat desta live. Também vamos deixar fixado no primeiro comentário após o encerramento da live. E o pessoal que está enviando pergunta aqui pelo chat, eu peço que vocês repliquem as perguntas de vocês também nos comentários deste vídeo, porque essa live é um pouco mais curtinha, só realmente para a gente expor aqui as alterações, o que continua, o que fica, o que mudou. Enfim, é isso. Então, deixe as perguntas de vocês que o pessoal responde ali, combinado? Então é isso, né, pessoal? Podemos encerrar.
É isso aí,
pessoal.
É isso. Muito obrigado.
Obrigado.
Boa tarde a todos aí.
Boa tarde,
pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.